acredito que a realização depende de dois aspectos cruciais: da nossa literacia de carreira e da nossa transformação pessoal. Porque a carreira é um espelho do nosso grau de desenvolvimento, não tenhamos dúvidas sobre isso.
Esta é a temporada 2 do podcast Quero, Posso e Mudo, conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros. Siga este podcast para ser avisado de cada novo episódio e deixe-se inspirar. Olá, Lourdes.
Olá, Alexandra.
Como é que passaste estes 15 dias?
Desejosa de voltar a gravar.
Ah, muito bem. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a quem nos ouve. O tema do episódio de hoje é um tema que nos é muito caro, que é a gaiola dourada da estabilidade.
Agora não resisto à brincadeira.
Diz lá.
É muito galo.
E é um ganda galo.
Exatamente, né? o galo na gaiola.
O
né?
galo na gaiola, mas não é um bom galo. A que é que tu referes? A que é que te referes com esta gaiola dourada, que eu não acho que seja nada dourada?
Sim.
Da estabilidade.
Então, não é nada mais, nada menos do que as circunstâncias em torno de alguém que lhe conferem o conforto material e a segurança financeira. E até aqui, tudo bem. Só que há casos em que essas circunstâncias se tornam limitadoras da sua própria liberdade de oportunidades.
Pois, vais-me dizer que acreditas que o conforto material e financeiro pode criar restrições e limitações pessoais? Obviamente que eu estou a ser irónica.
Não se nota nada.
Nada.
Não acredito, eu tenho a certeza. Nas muitas centenas de pessoas que já acompanhei, este é um padrão recorrente. Os profissionais construíram um determinado percurso e conseguiram alcançar um certo status e condições financeiras que lhes permitem um certo estilo de vida, um certo grau de conforto, o que sabe bem, o que é ótimo. Só que, para manterem isso para si e para as suas famílias, passam sistematicamente por períodos de desmotivação, de apatia, de desinteresse por aquilo que fazem, entram em auto-sacrifício para se manter nessas circunstâncias e sentem-se cada vez mais vazios, mais desconectados de si, mais inseguros até. E é nestes casos, e é apenas nestes casos, que podemos falar de uma gaiola dourada.
É uma coisa terrível, mas sendo uma gaiola, isso significa o óbvio, não é? Significa que ficam aprisionados e não conseguem sair do perímetro desta gaiola. É uma gaiola curta. Uhum. Porquê?
Porque há muita coisa que faz parte desta equação, desta gaiola. Não é só o que aquela relação profissional lhes traz financeiramente. São também todos os significados que as pessoas associam ao facto de estarem nessa relação.
Pois, porque as pessoas acham que se definem pela função que têm e pelo status que isso lhes dá, não é? Ainda há este mindset tramado mesmo.
Sim, sim, isso acontece e não vamos estar aqui a dourar a pílula, não é? Portanto, mas ainda é mais do que isso. Há aqui, eu gostava de trazer aqui para cima da mesa quatro grandes ideias ou significados que estão presentes em todos os casos em que as pessoas se sentem aprisionadas nesta gaiola. Então, primeira ideia é o medo de perder a estabilidade
ao pensarem
seguir novos caminhos.
Ai, tão triste.
A segunda grande ideia é a pressão social que existe sobre o paradigma da estabilidade.
Ainda, aos dias de hoje, sim.
Ainda. A terceira grande ideia é a falta de autoconfiança e de valor próprio para procurar mudanças importantes, significativas, não é? E a quarta ideia que eu gostava de trazer são as ideias enviesadas que existem sobre a realização. Há muito romantismo.
É, exatamente. Então vamos lá fazer aqui um deep dive em cada uma delas. Vamos lá começar pela primeira. Este medo de perder a estabilidade ao seguir por novos caminhos. Ao seguirem por novos caminhos. A verdade é que nós as duas já tivemos este medo, fomos em frente, mas a verdade é que me parece um receio perfeitamente natural.
Sim, é perfeitamente natural e é legítimo.
É legítimo.
E nós já o tivemos e continuaremos a ter,
sim,
não é?
Pronto. Sim.
Normalmente as pessoas realizaram um certo caminho, não é? Que lhes trouxe aqui frutos. E quando é óbvio, quando ponderam fazer algo diferente para se sentirem melhor em relação a si, não querem perder o que já alcançaram.
Claro,
isso é perfeitamente legítimo.
Sim.
Agora, o problema que decorre desta ideia é que as pessoas fazem todo um filme na sua cabeça. Ficam no plano das projeções mentais e não identificam cenários alternativos concretos.
Ou seja, ficam-se pelo mau, não é?
Sim.
O mau.
ficam pelas longas metragens mentais. Sim. Então, não recolhem informação sustentada sequer, não é? Então, por isso, permanecem muito tempo aprisionadas num cenário que é confortável financeiramente, mas que os empurra para uma montanha russa de emoções.
Uhum.
Então, há dias que recebem um elogio ou um feedback positivo, então sentem-se as maiores, não é? Recebem uma promoção e durante 15 dias estão no seu auge. Mas depois, passado ali uns dias, lá vem outra vez a apatia e o desânimo. Portanto, andam neste alto e baixo.
Horror. E sempre dependente do que acontece exteriormente a eles, não é?
É que, pelo facto de estares neste ponto, a validação externa ganha cada vez mais importância. Claro. Se não tens a validação externa, então já não...
Vais outra vez para o buraco.
Exato.
Ou seja, estas pessoas ficam completamente... Estas pessoas, e nós também já ficamos, não é?
Já passamos por isto.
Já passamos por isto. Reféns do medo, porque não encaram o que estão a sentir, não o tratam como um assunto sério. Ou, em vez de dizer, isto é um sinal de alarme, não o tratam como um assunto sério, assobiam para o lado, como diz o nosso querido Carlão, e não se mobilizam para o tratar, como deveria ser, de modo a tomar uma decisão informada. Ou seja... Ao contrário do que nós achamos, que somos seres racionais, não, somos seres brutalmente emocionais.
Muito emocionais! Nós podemos ter um discurso racionado muitíssimo polido, mas a tendência é vivermos condicionados pelo medo e por isso num modo muito reativo e muitíssimo pouco intencional.
É verdade. Até que ponto a segunda ideia que tu deste há bocadinho, da pressão social para o paradigma da estabilidade, é responsável por acentuar este problema?
Sim, sim, acentua muito. Porque o ser humano é um ser social.
Uhum.
E para se sentir seguro, precisa de se sentir aceite pelo grupo, não é? E os nossos grupos são vários, não é? Temos a família, os amigos, os colegas. E, portanto, as pessoas que nos rodeiam são importantes para nós de alguma forma. E a tendência é a maioria dessas pessoas viver no paradigma da estabilidade que dita que, se tiveres um emprego que te dê estabilidade, tens tudo para ser feliz. Apesar dos inúmeros estudos sobre felicidade que existem, que identificam os fatores mais importantes que influenciam a felicidade, não é?
E que evidenciam que a partir, isto é uma coisa muito importante, a partir de um certo valor de remuneração, a compensação deixa de ter impacto na nossa felicidade.
Exatamente, deixa de contar.
Exatamente.
Outros fatores contam muito mais.
Uhum.
Só que apesar de toda esta informação suportada, as pessoas continuam a reger-se por este paradigma. Porquê? Porque foi incutido como uma espécie de programação no nosso subconsciente quando nós ainda éramos crianças, não é? E tu e eu vivemos isso, não é?
Sim,
as nossas famílias.
O emprego seguro para toda a vida, não é?
Exatamente. Ainda no outro dia estava numa conversa com o meu pai e o meu pai dizia-me assim: foi uma pena tu teres deixado aquele emprego tão bom que tu tinhas. Isto já foi
ainda,
sei lá, há 20 anos, não é? Ai, coisa que o vale. Eu só fiquei a olhar para ele, ok, está certo.
Sabes que o meu pai, como era um ser muito livre, não me dizia isso, mas às vezes dizia assim: eu não sei bem o que é que tu fazes, mas deve ser coisa boa porque tu estás feliz.
O meu pai também já está nesse registro. Olha, eu não sei muito bem o que é que tu fazes, não é? Como é que ele diz? Ah, tu és coach, né? Trans as pessoas. Eu, exatamente. Mas a verdade é esta, é que nós vivemos de acordo com este paradigma, não é? Sem o questionarmos.
Uhum.
Porque ele está enraizado desde
Sim.
cedo. Então é preciso um trabalho ao nível da desprogramação de crenças para conseguir lidar com isto.
Além disso, mesmo que faças esse trabalho, tens que lidar com as consequências de estar em contracorrente. E não é fácil estar em contracorrente com os grupos com quem tu lidas, porque isso traz desafios de aceitação e muitas vezes não nos apercebemos. Vamos fazer aqui só um pequeno desvio para a área da psicologia, e muitas vezes nós não nos apercebemos que estes grupos de pessoas não conseguem suportar que nós entremos numa fase de mudança bem.
Uhum.
Porque estamos a espelhar aquilo que eles não são capazes de fazer.
Muitas vezes,
não é?
Muitas vezes, sim. Porque se tu desafiares coisas que eles também queriam e não foram capazes, não é? O que é que isso diz acerca deles próprios?
Exatamente.
Isto é doloroso,
exatamente,
não é?
Exatamente, exatamente.
Mas também há aqui um aspecto que é importante nós trazermos para cima da mesa, que eu testemunho vezes sem conta. É que muita gente utiliza a carreira para se sentir validada pela família.
É verdade.
E portanto escolhem ser médicos, advogados, professores, empresários, porque os pais, os tios, os avós já o foram.
Ainda, meus senhores, ainda.
E isto ainda acontece.
É verdade.
Então, se desconstroem em si o paradigma da estabilidade, a seguir tem o desafio de trabalharem em si esta necessidade de validação externa por via da carreira. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, há aqui muita programação e muitas crianças limitadoras que precisam de ser trabalhadas.
É verdade. E o que tu estás aqui a demonstrar é que, se eu estou a ler bem, uhum. o caminho da realização profissional implica um trabalho de autoconhecimento profundo e, como tu dizes, como já disseste várias vezes, de desconstrução das tais crenças limitadoras, e esse trabalho é um trabalho significativo, não é uma coisa para se fazer assim...
Não está lá os dedos, não. É um processo.
É um processo.
E é por isso que eu afirmo com muita frequência que os resultados que temos na carreira são um espelho do nosso próprio grau de desenvolvimento. Acho que esta vai ser uma frase que eu vou repetir muitas vezes temporada.
Isso é tão interessante, Lourdes, desculpa interromper, porque... nós continuamos a ver tudo às postas, como eu costumo dizer. Ainda continuamos a ver o nosso corpo às postas, uhum. e ainda achamos que conseguimos ser racionais no trabalho, emocionais em casa, racionais com os nossos filhos. Não é nada assim.
Nada, completamente nada assim. Errado. Aliás, nós só podemos ter aquilo que desejamos na nossa carreira se trabalharmos em nós enquanto pessoas.
Sim.
Não há um eu profissional e um eu pessoal. Claro. Isso é mito.
Claro,
não
exatamente.
Há. Portanto, a pessoa que vai trabalhar é a mesma pessoa que chega à casa. Agora, se trabalhar a partir de casa, não é?
Sim.
que sai do escritório e vai para a cozinha, não é? Podemos dizer isto. Estás a ver aqui a mudança dos tempos, não é? Esta conversa há uns tempos atrás era um bocadinho.
Mas isto também, também traz boas notícias, não traz?
Sim, claro que sim. A boa notícia é que tudo isto se trabalha e nós podemos aprender a estar de uma forma diferente na nossa relação com os outros, e isso pode ser até melhor do que tem sido até aqui. É também por conhecer a influência dos pais que hoje em dia eu realizo as tais mentorias do grupo, uhum. que eu falava no episódio 1, com profissionais que estão alinhados nos tais objetivos, não é? Para terem uma rede de apoio fora dos grupos habituais, porque os grupos habituais muitas vezes são castradores.
Exatamente.
São castradores das nossas intenções e das nossas vontades, e como nós temos esta necessidade de pertença, não é? O que é que acontece? Pomos para o segundo plano aquilo que nós queremos e pomos em primeiro plano aquilo que os outros esperam de nós.
E atenção, minhas senhoras e meus senhores, nós não estamos a dizer para banirem da vossa vida os vossos grupos de amigos e a vossa família.
Claro que não.
O que estamos a dizer, e há uma coisa que a Lourdes e eu falamos muitas vezes, que é: temos que ser mais inteligentes na gestão da informação. E um bocadinho mais, não é secretos, mas é guardá-la para nós nas nossas fases de
seletos.
Seletos.
Seletivos. Uma recomendação que eu faço às pessoas que trabalham comigo é esta: escolham com quem é que vocês vão partilhar.
Exatamente.
Este trabalho que estão a fazer de carreira, e com quem é que não vão partilhar.
Exatamente.
Porque eu, se calhar, quero a validação emocional dos meus pais. Então posso falar com eles de milhentas coisas.
Exatamente.
Mas pode não fazer sentido algum falar com eles sobre carreira, sobretudo se a realidade que eles viveram é completamente distinta, sim. daquela que eu vivo hoje.
Sim.
Então eu preciso de procurar pessoas que já passaram pelo que eu estou a passar agora, porque essas são as pessoas certas para me apoiar.
Claro. Da mesma maneira que, se contarmos a um amigo ou uma amiga que estão profundamente inseguros e infelizes no seu trabalho, que estamos entusiasmadíssimas com uma mudança que vamos fazer, provavelmente o feedback não vai ser muito bom.
Pois é.
E não vai ser muito bom porque vai afetar a nossa autoconfiança. E aqui é o mote adequado para explorarmos a tal terceira ideia que contribui para ficarmos reféns desta gaiola.
Uhum.
Precisamente a tal falta de autoconfiança e de valor próprio para procurar estas mudanças importantes na nossa vida.
Sim. Muitos dos clientes que eu acompanho, eles têm medo de perder a estabilidade, têm medo de serem criticados pela família e pelos amigos.
Claro.
E quando dão o passo em frente e pedem ajuda, é para tentar responder à vontade de fazer algo diferente, de terem algo mais satisfatório na sua vida, não é? E é muito interessante o que acontece em todos os casos. Há uma fase em que o foco é no cenário daquilo, é naquele cenário, não é? Daquilo que não têm, não é?
Uhum.
Não sabem basicamente o que é que querem fazer. Então, enquanto esse cenário não existe, o processo vai-se fazendo, não é?
Sim.
É inócuo, está tudo bem. Só que depois chegam àquele momento em que, de repente, a resposta aparece, não é? Já há clareza.
Eureka!
A seguir vem logo. Mas é que a malta, é muito engraçado, as pessoas não celebram essa descoberta.
Ai,
e agora? Aparece logo a seguir a dúvida sobre si próprios. No outro dia tinha uma cliente tão engraçada, ela é italiana, está a fazer o processo comigo, e ela, chegámos ali àquela fase na sessão em que ela descobriu. Tipo,
sim.
Ah,
é isto.
É isto. E depois a seguir disse, e eu perguntei, como é que se está a sentir? E ela devolve uma pergunta. Como é que os outros clientes ficam quando descobrem o que é que querem fazer? E eu, porque é que pergunta? Ai, é que eu estou aqui a pensar numa série de coisas que eu não tenho, ou que podem correr mal e de medos. E é típico, é exatamente, o que acontece. Okay?
Exatamente. Então, é o auto-boicote, não é?
É o medo, a dúvida, não é? Portanto, começam a pôr-se em causa se são capazes de o fazer. E sobretudo se são merecedores.
Terrível, não é?
E mais, se alguém nos vai dar a oportunidade, e se alguém der, porquê que é um de dar a eles e não a outros? Estás a ver aqui a questão do merecimento?
É terrível.
Está muitíssimo presente.
É terrível. É como se a nossa mente tivesse mesmo programada para fazer, para disparar estes mecanismos de auto-boicote.
E está, não é? Está, porque a mente está programada para nos manter numa zona que nos é familiar e confortável. Pois, claro, porque claro. É isso que nos protege.
Pois.
Só que se nós formos atrás disso, então podem começar a mentalizar-se que é o que é. Pois. Não vão ter mais.
Pois.
É isto.
Pois. Pois. Qual é o papel que tem a nossa... Aprofundando um bocadinho mais no que tu estás a dizer. Eu sei que há uma senhora que tu gostas muito, que é a Carol Dweck,
uhum.
que explica isto muito bem, não é? O papel da mente racional neste papel de... Quietinha aí, que é o desconforto, mas tu conheces.
Exatamente. É? Então, a nossa mente racional tem este papel, não é? De assegurar que nos mantemos são e salvos naquilo que nos é conhecido e familiar. E vai nos levar a desconfiar de tudo o que possa pôr isso em causa, não é? Então, a Carol Dweck escreveu um livro que eu recomendo a toda a gente. É um livro extraordinário, que se chama Mindset.
Uhum.
E, de facto, o nosso mindset em relação aos desafios da vida vai determinar os resultados. E os estudos que ela realizou ao longo de 30 anos é isso mesmo que concluem. E é muito engraçado, porque ela tem muitos estudos publicados. E, por exemplo, nas estatísticas, as estatísticas que ela fala demonstram que, por exemplo, os estudantes com mindset fixo, não é? Que estão aqui com esta mente racional que lhes diz que ou têm ou não têm aquilo que é preciso, têm taxas mais pobres de sucesso escolar do que, por exemplo, os alunos com mindset de crescimento, que vão a jogo, até podem achar que não têm tudo, mas vão a jogo, dão-se a oportunidade de perceber o que é que são capazes de responder. E o que é muito interessante é que os professores com este mindset fixo também influenciam a piores resultados nas suas turmas, ou seja, aqueles professores que fazem aqueles julgamentos sobre os alunos, que é este é bom aluno, este é mau aluno. Isto é uma manifestação de mindset fixo.
Incrível.
Okay?
Incrível.
E não aquela forma de pensar que é eu vou fazer o meu melhor para influenciar que cada um destes alunos alcance o seu melhor. Isto é o mindset de crescimento.
Imagina quando se põe aqui outros temas na equação, como o racismo, etc.
Tudo.
Bom, agora, esclareçamos aqui, tornemos isto ainda mais claro. Quando tu falas de mindset fixo, é esta dúvida em relação ao que nós conseguimos ou não?
Sim, é isso. Uhum. É muito aquele pensamento que a gente tem. E eu não estou à altura, eu não tenho tudo o que é preciso, e os outros conseguiram porque têm sorte, ou conseguiram porque têm cunhas. Ou seja, tudo isto são manifestações de mindset fixo.
Okay.
Tudo o que nós possamos, tudo o que possa vir à nossa mente, que nos vai impedir de irmos a jogo. Ou não faço, tenho medo de falhar.
Pois.
Então é melhor não começar. Pois. Coisas deste género. Pois.
Então faça a resposta de um cenário concreto que pode significar para um profissional uma experiência de trabalho mais relevante, com mais significado. Lá voltamos à mesma, não é? A mente faz aqui um trigger destes estados de mindset fixo e eles vão nos levar a questionar as nossas capacidades e o nosso valor. Que chatice!
Sim, sim.
Ou seja, isto significa que há verdadeiramente muitas pessoas que podem não conseguir avançar.
E não avançam.
Ai,
e quem está no dilema da gaiola dourada, sem o apoio das pessoas certas, o mais provável é que sejam dominados pelo seu mindset fixo.
Uhum.
Porque a verdade é que nós precisamos sempre de alguém que nos ajude a identificar os nossos padrões e ângulos mortos e que nos apoie a ganhar novos graus de consciência para sermos capazes de fazer escolhas intencionais e de sair do piloto automático.
Como é que tu fazes, como é que tu resolves isto nos teus processos de career e design?
Olha, nós temos uma forma muito específica de trabalhar este aspecto e a certa altura nas mentorias que fazemos, sejam individuais ou sejam em grupo, os profissionais já são eles próprios capazes de identificar quando é que é o seu mindset fixo que está a operar.
Ah, que giro.
E só por isso eles são capazes de separar desta perspectiva e a encontrarem um foco alternativo onde se podem suportar para tomar decisões. Ou seja, tornam-se observadores dos seus próprios boicotes.
Que giro. Então, queres-nos dar um exemplo?
Sim. Aqui há um tempo atrás eu tive uma cliente numa mentoria de grupo que teve um processo muito significativo. Ela já trabalhava há mais de 10 anos numa certa organização e estava há 2 numa função nova ligada à gestão da mudança. Só que aquilo estava a confusão total. Os papéis não estavam bem definidos, não sabia bem quem é que era o dono do projeto da mudança. Era, sabes aquela cena, não é? Meio mundo a empurrar para o outro.
Empurra,
e nada acontecia. E essa pessoa andava aqui no meio como um joguete. Literalmente, não há aqui outra forma de o dizer. E o mindset teve aqui interferência, uhum. Não é? Pronto. Então, o que é que nós fizemos? Nós trabalhámos o conjunto do caso dela e traçámos os tais cenários concretos que faziam sentido para ela serem explorados. E um desses cenários passava por esta pessoa dar feedback à sua manager.
Ui.
Sobre esta gestão da mudança turbulenta e dar propostas alternativas ao problema. O mindset fixo desta pessoa dizia-lhe assim: mas quem é que sou eu para dar este tipo de feedback?
Claro.
Ou propor o que é que seja à minha manager,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Estamos a falar de uma pessoa a quem a organização tinha atribuído a função de gerir o processo da mudança. Imagina, Jesus, portanto, Jesus. A atribuição formal existia. E então, estava a destituir-se deste papel porque não sentia autoconfiança
para
no que estava a fazer.
Claro.
Só que foi incrível o que aconteceu. Nós trabalhamos o mindset, é um aspecto que nós trabalhamos muitíssimo nas mentorias, as pessoas adoram, não têm noção nenhuma do que é isto e de repente, quando nós o trabalhamos e percebem que o podem gerir, as pessoas parece que ganham ali anos de vida.
Ganham consciência,
e
não é?
Ganham muita,
claro,
consciência.
Claro.
E então, ao ter consciência que estes pensamentos vinham do seu mindset fixo, ela tomou uma atitude e foi realmente falar com a sua manager.
Incrível.
Então, na sessão seguinte, quando ela fez uma mentoria de grupo, não é? E, portanto, ela veio e deu testemunho. Bem, essa sessão foi incrível. Ela inspirou o grupo todo. E a pessoa vinha mesmo transformada. Ela só dizia que se sentia empoderada por ter sido capaz de verbalizar algo que precisava de dizer há 2 anos.
Incrível.
Teve um efeito absolutamente incrível nela. E o mais impressionante foi o que aconteceu a seguir. Ela foi de tal forma autêntica com a manager que a seguir a manager teve uma partilha inesperada e acabou por confessar que estava a passar por um processo pessoal que a estava a afetar e que não estava a conseguir cumprir com a parte dela.
Incrível.
E imagina, pediu-lhe ajuda.
Bem, imagina a transformação para esta mulher só com este...
Não foi incrível, foi incrível. Ela sentia-se, até se notava na fisiologia dela, notava-se as mudanças na fisiologia. E isto para dizer, é uma coisa que eu digo muitas vezes quando estou a trabalhar com as pessoas, que é isto. Quando nós trabalhamos com verdade e quando nós falamos do coração, os outros espelham.
É,
e ela chegou lá e disse aquilo que sentia, fê-lo com uma intenção positiva, com uma intenção de ajudar, e realmente a outra pessoa sentiu-se segura e acabou por fazer um pedido de ajuda, uma coisa
incrível,
completamente inesperada.
Incrível,
não é?
Incrível.
E isto é incrível, porque quando nós damos estes passos também ficamos a saber quem é que temos do outro lado.
Incrível.
E isso é informação para nós tomarmos decisões.
Sem dúvida. Oh, Lourdes, vamos para a última tendência, mas antes disso eu tenho aqui uma curiosidade que é se tu sentes... Eu acredito muito no, como tu sabes, não é? Acredito muito no poder do grupo, não é? Tu sentes que esta pessoa, que esta consciência e transformação de mindset foi mais rápida pelo impacto do grupo?
Completamente.
Achas que sim?
Sim, porquê? Porque quando nós estamos em grupo, toda a gente partilha uns com os outros as suas personas do mindset fixo.
Uhum.
E é impressionante, apesar de termos ali pessoas muito diferentes, que têm profissões diferentes, de backgrounds diferentes, que estão a viver em países diferentes, porque eu felizmente, eu chego a ter grupos de mentoria que têm um português em Portugal e o resto está tudo fora. Chega-me a acontecer isto. E quando de repente as pessoas estão a ouvir o colega e o colega está a verbalizar o que elas próprias identificaram, de repente as pessoas sentem que pertencem.
Claro.
E percebem, não, espera lá.
Não sou o único,
então,
não é?
Afinal, isto
única.
Não é só uma coisa minha, isto, claro, também acontece com os outros.
Claro.
E depois, o que é muito interessante é cada pessoa também partilha com os outros como é que ultrapassa certas dificuldades. Então as pessoas ficam com um kit de estratégias que se sentem confiantes porque alguém igual a si ou parecido consigo que já sentiu aquilo, usa e resulta. Então, de facto, eu acabei por, e hoje em dia trabalho muito com grupos, precisamente porque a mudança torna-se muito mais ágil e muito mais facilitada por este apoio de pares, incrível, não há dúvida nenhuma.
Incrível. Podíamos estar aqui o resto do tempo a falar sobre mindset, mas podíamos. Temos que ir à última
tendência. Temos que fazer um episódio só sobre o mindset.
Se calhar, eu já estou com vontade de ler esse livro que ainda não li.
Que é fantástico.
Vamos para a última tendência, que é aquela que fecha as pessoas na sua gaiola dourada. Aquelas ideias muito enviesadas sobre a realização. O que é que tu queres dizer com isto?
Olha, as pessoas têm uma ideia muito romântica sobre a realização. Temos que parar com isto, não é?
La La Land.
La La Land, é tipo isso, não é? Ou seja, é verdade que há pessoas que deixam para trás...
Ah, e é isso que tu queres dizer!
A vida toda, não é? E viajam pelo mundo e acabam por adotar estilos de vida diferentes.
A pousada no Alentejo,
sim,
não é?
E vivem em comunidade, sim, e tornam-se nómadas, por exemplo. E isso está tudo bem, mas não é assim para todos, não tem que ser. A realização é diferente para cada pessoa... E corresponde a um compromisso entre aquilo que são as nossas capacidades, os nossos interesses que temos e com quem é que nos vemos a trabalhar. E a maior parte das pessoas pode estar na realização sem fazer mudanças radicais de carreira.
Pois.
É isso que as pessoas não sabem. As pessoas imaginam que é preciso fazer uma mudança
gigante.
E na maior parte das vezes, não. Pois. Okay? O que é preciso, sobretudo, é desprogramar crenças limitadoras, trabalhar mindset e identificar os tais cenários de compromisso que muitas vezes podem ser concretizados até na própria organização em que já se trabalha, ou até pode acarretar uma mudança de organização ou até de função, mas tudo isso pode ser gradual e pode-se fazer com estratégias de gestão de risco, não é? Não é preciso mudar a vida toda para estarmos na realização.
Ou seja, é giro, porque tu, o que tu acabaste de dizer, o que me sugere é, e atalho de foice, ainda não estamos no resumo, mas estamos quase, é que a realização não tem que ser um passo de gigante.
Não.
O passo de gigante é mais um passo interior.
É mesmo.
Não é?
Normalmente a grande mudança é interna, para depois estar na realização externa. A mudança externa muitas vezes é uma coisa muito ligeira.
Pois, mas essa mudança muito ligeira depois tem um efeito extraordinário, tem, porque tem a ver com aquilo que nós queremos.
Sim,
realmente.
Dou-te um exemplo. Há pessoas para quem serem capazes de verbalizar um não é um passo gigante.
Ah, claro. Estás a falar com uma delas, não é?
Exato. Eu também já fui essa pessoa. Exatamente. Eu era aquela pessoa. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, no início da minha vida profissional, houve uma colega minha, muito, muito assertiva, que ela virou-se para mim. Eu tinha pai 2 anos de experiência de profissional. Ela virou-se para mim e diz-me assim: oh, Lourdes, tu não podes dizer que sim a tudo, se não tens um problema para gerir. E nunca mais me esqueci, não é? Eu já tenho 49 anos, portanto, na altura devia ter pai uns 23 ou 24, imagina, já foi há 20. Portanto, ainda nunca mais me esqueci, é verdade.
É.
Se nós não sabemos dizer que não, a seguir temos muitos problemas para gerir.
É verdade. Agora, nós somos peritos a imaginar os piores cenários possíveis, ou então, e sobretudo, quando pensamos naquilo que gostaríamos de fazer, também imaginamos logo que não vai dar dinheiro.
Claro, estamos no episódio da Gaiola Dourada, não é?
Pois, portanto... exatamente.
E portanto, a questão aqui é a realização. Para já temos que parar com essa ideia. A realização não é aquela visão romântica, é como acontece nas relações, um amor e uma cabana, não é?
Sim.
Esquece, não. A realização é uma coisa muito mais específica e concreta, à qual temos que associar um modelo de negócio. E com essa construção vamos recolher informação para ajustar e tornar viável financeiramente, não é? Porque nem todos os modelos de negócio são, não é? E lá está, estou a falar de modelos de negócio e as pessoas pensam logo assim: ah, isto é para empreendedores. Não, não.
Não,
não. Claro, não. Que não. É que hoje em dia, quem é profissional ativo tem obrigatoriamente um modelo de negócio pessoal.
Claro.
Que é o valor que entrega ao mercado e pelo qual é pago.
Exato.
Todos temos.
Claro.
Nós não sabemos é que o temos. Não,
claro,
temos consciente, mas todos o temos. Agora, nem todos os modelos de negócio vão ser viáveis, não é? Obviamente. E às vezes nem é pela questão financeira, às vezes é mesmo por valores pessoais. E eu posso não me identificar com uma forma, por exemplo, como entrego uma proposta de valor. Dou um exemplo. Por exemplo, olha, eu não tenho ainda cursos online no Career Design, porque o tipo de transformação que eu apoio ao dia de hoje, eu não acredito que é viável dessa maneira.
Claro.
Então, esse tipo de entrega é viável para transformações mais simples.
Exatamente.
Pronto,
fazer
tudo
um
bem.
Trabalho profundo, também acho que não.
Agora, a questão que eu gostaria de dar ênfase é que, como nós temos uma literacia de carreira muito baixa, nós oscilamos entre o paradigma do autossacrifício para ganhar dinheiro ou ideias vagas não exploradas que não trazem resultado nenhum.
Claro.
Então, é entre estes dois mundos que o nosso pensamento viaja e por isso ficamos aprisionados numa vivência puramente emotiva e muito pouco objetiva.
E por isso é que nós retomamos este podcast, não é?
Uhum.
Não, não é à toa que se chama Quero Posso e Mudo, porque o intuito desta temporada é dar ferramentas às pessoas que as ajudem a aprender a abordar este tema tão importante nas nossas vidas, que é a carreira, de uma forma mais informada, mais objetiva e, sobretudo, consciente e, como tu dizes, intencional. Então deixa-me fazer aqui o...
Vamos ao wrap-up.
Vamos ao wrap-up.
É o desafio
será
desta temporada.
Hoje, será que hoje tenho negativa? Não, eu acho que o wrap-up de hoje, eu gosto de...
A negativa é essa, é a mindset fixo. Não, não, não.
Exatamente.
A ideia é, podes sempre fazer melhor.
Exatamente.
Não é? Mas dá o teu melhor agora.
Exatamente.
Bora lá.
Eu acho que falámos aqui de três coisas, eu gostei particularmente deste episódio. A primeira coisa é que assentar a nossa vida profissional em exclusivo neste paradigma da so-called estabilidade, que não é estabilidade nenhuma, vai criar uma gaiola dourada em nosso redor, que está com a porta fechada, não está com a porta aberta.
Uhum.
Segunda grande ideia deste episódio de hoje. Há quatro grandes tendências que nos aprisionam, ou que aprisionam as pessoas nesta gaiola dourada, e essas quatro grandes tendências são o medinho de perder a estabilidade ao seguir um novo caminho, a pressão social, lá está, a família, os amigos, bem-intencionados ou não, sobre o paradigma da estabilidade. Terceira é a falta de autoconfiança e de valor próprio para procurar as tais mudanças significativas. E, quarta e última, as ideias enviesadas sobre a realização, que, como a Lourdes dizia, não é aquela coisa do vou fazer uma viagem ao mundo.
Uhum.
Então, para saírem da gaiola dourada, o que é que tu recomendas?
Então, olha, recomendo, primeiro, valorizarem aquilo que sentem e lidar com isso de frente, não é? Não é subir para o lado, como tu dizias há pouco na música do Carlão. E para isso podem começar por escrever cenários concretos que lhes sejam mais agradáveis e procurar recolher informação concreta para afinar esses cenários e apurar até que ponto é que podem ser ou não tangíveis e viáveis. Depois, sem dúvida, falámos aqui do mindset hoje, não é?
Uhum.
Então, desenvolver um mindset de crescimento e para isso podem ouvir este podcast e outros que estejam orientados para esse fim.
Sim.
Há podcasts só sobre mindset e há coisas fantásticas de muito elevada qualidade, portanto procurem e vejam. E finalmente, aumentar a sua literacia de carreira, procurando aprender como é que se gera carreira nos dias de hoje, com profissionais idóneos, ao invés de irem pedir conselho a pessoas que vivem bem na sua gaiola dourada.
Pois é. As pessoas que vivem bem na sua gaiola dourada, deixá-las lá.
Deixa estar.
Nós não mudamos o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo.
Exatamente.
Isto era... Quem é que dizia isto?
Era o Gandhi? O Gandhi dizia, faz no mundo a mudança que queres ver
em ti, exatamente. Be the change you want to see in the world. Olha, Lourdes, gostei imenso deste episódio.
Que passou a correr.
Eu cá não gosto de gaiolas.
Eu também não.
Não gosto de gaiolas.
Já me libertei das minhas há muito tempo.
Eu também. E douradas, ainda menos.
Essas ainda são piores, não é? Às vezes são tão dissimuladas, não é? Ali com o douradinho.
São pirosas. Lourdes, muito obrigada.
Obrigada.
Vemos daqui a 15 dias. E vamos ter uma coisa especial.
Um special guest.
Até daqui a 15 dias. Fico
até
comigo.
Já.
Quero, Posso e Mudo é um podcast quinzenal gravado nos estúdios da Gel Produções Audiovisuais. Gostou deste episódio? Então guarde-o para ouvir mais tarde e partilhe com quem precisa.